This oral history is brought to you with the support of Guttman students and staff and funded by the American Council of Learned Societies and the Mellon Foundation. Enjoy.
Oi, bad news.
Sorry.
Oh, no, sorry. I put you on hold. I'm recording this conversation right now, okay?
Okay.
Okay, good. Vou falar tudo em português para facilitar a sua vida. E não vai demorar mais de 15 minutos, tá?
Ok.
Ok. Deixa aí aqui. Aqui. Here we go. Ok. Tá bom. Eu preciso que você fale seu nome.
Meu nome é Nara Núbia Floriani.
Tua idade?
Minha idade é 49 anos.
Sua ocupação?
Ocupação, eu sou assistente médico.
É, com que raça você se identifique?
Eu sou latino-americana. Nasci no Brasil.
Tá bom. Você é homem, mulher, identidade sexual?
Ah, eu sou uma mulher.
Tá, e você... A tua... Orientação sexual? Você é...
Eu sou casada há 16 anos com um homem, com meu marido.
Tá bom, tá bom. E você é de onde?
Eu sou de Santa Catarina, Blumenau, Brasil.
Tá bom. Tá, vamos... Se em algum partido você não quer responder, você não tem que responder, tá?
Mas eu vou estar em problema?
Não.
É para onde vai essa interview?
Isso daqui vai para o meu professor só. Ele vai ficar tudo. Não vai ser mandado para nada. Não vai ser mandado para ninguém.
Okay.
Tá? Eu vou ir em algumas perguntas aqui. Mas se você realmente não quiser...
Eu entendo.
Por que você deixou o teu país de origem?
Porque eu tinha um negócio, tinha um business, que eu fazia massagem terapêutica para mulheres com problemas motor. E eu queria ter a oportunidade de estudar. De ter algum curso que viesse a me qualificar mais para o meu business. Por isso que eu deixei o Brasil. No intuito de em um ano e meio, dois anos, voltar com um certificado, com uma educação um pouco melhor.
Por que você decidiu vir para os Estados Unidos e não outro país?
Porque me apareceu oportunidade para vir para cá. O meu irmão morava aqui na época e eu estava tendo uma, para mim, que era uma grande oportunidade de o melhor amigo dele estar me dando todo o apoio em estudar, porque esse era o meu sonho.
O que você quer? Tem saudade do que você tem a saudade do seu país?
Desculpa, falhou. Eu não consegui entender a pergunta.
O que você sente saudade do teu país de origem?
A família. Meu pai. O convívio com meu pai, de ter visto a minha mãe mais, ter convivido mais. O calor humano.
O que que você não tem saudade do seu país?
A falta de oportunidade, mostrando claramente que no meu país, se você não tiver uma boa condição social, se você não tiver dinheiro, você não consegue as coisas.
O que que teus amigos e tua família falaram para você quando você falou que você estava indo embora?
Nada. Achavam. A única pessoa que me opinou falou que um mês eu estaria de volta, que eu não iria aguentar.
Qual foram as suas expectativas do estado?
As minhas expectativas foram de realmente voltar a estudar. Interessante que eu estou aqui nesse país há 24 anos e eu nunca deixei de sonhar em voltar a estudar.
Agora me fala da tua jornada para Nova York. O que que deu? Foi, você teve um plano que foi indo corretamente com o plano?
Não. Em primeiro lugar, como eu era uma profissional no meu país, eu vim legalmente, eu vim com visto, eu tinha um carro, então eu vendi, eu não vim sem dinheiro, sabe? Na minha cabeça, eu achava que aquele dinheiro para mim era muito dinheiro. Logicamente, hoje em dia eu vejo que não era, mas enfim. E eu achava que esse dinheiro eu ia conseguir estudar. Então, ali eu já comecei a me deparar com o problema da documentação. Eu comecei a ver que eu não podia simplesmente querer e pagar e pronto, estava tudo certo, eu ia entrar. Não era um processo assim fácil. Mas eu sempre fui uma pessoa muito perseverante. No entanto, que hoje em dia eu ainda estudo. E eu acho que o que me manteve firme é sempre acreditar que amanhã vai dar. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. De alguma maneira vai acontecer. Então, os meus planos sempre foram tentar manter o foco naquilo que eu queria.
Quando e com quem você veio para Nova York?
Eu vim sozinha, eu vim com uma mala. Pedi para o meu pai não, que eu pedi desculpa para o meu pai, falei que eu não ia poder olhar para trás, que se eu olhasse para trás, eu não ia ter a coragem de entrar no avião.
Como que Nova York conheceu e se desanimou as suas expectações?
Minhas expectativas, ok. Em primeiro lugar, eu me senti maravilhada. Eu senti maravilhada com essa cidade, porque eu pensei, porque ela é muito grande, eu não vou tirar oportunidade de ninguém. Como essa cidade é tão grande, tem uma oportunidade para cada pessoa. É isso que veio na cabeça. E eu tinha certeza absoluta que Deus tinha preparado um lugar para mim. Eu não sabia onde, mas Ele tinha preparado um lugar para mim.
Como é que foi as pessoas quando mudou para cá, na tua área, nos teus vizinhos, as pessoas que moravam no mesmo bairro que você, como é que...
Indiferença. Como eu sendo mais um número, todo mundo muito ocupado, todo mundo muito concentrado nos seus problemas.
Como é que você se testou depois disso, de uma nana, né? E a cultura de fazer?
Como é que eu me sentia em relação à cultura?
Como é que você se ajustou, né? Com o ajuste.
Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de diversidade. Eu gosto. Eu gosto de Nova York justamente pela diversidade. Eu gosto de estar com pessoa. Então, eu fui me adaptando sem discriminar ninguém, aquilo que eu achava que era certo e que eu me sentia bem. Foi difícil no começo me ajustar, mas ao mesmo tempo foi muito bom descobrir novas pessoas de diferentes países, novos costumes, novas ideias.
Quais foram as novas desculpa. Qual que foi algumas oportunidades que estavam abertas para você quando você veio para cá, para Nova York?
Para mim foi muito difícil, não tinha muitas oportunidades porque eu não falava uma palavra em inglês. Eu só falava alemão, um pouco de italiano e português. Então, para mim me comunicar mesmo com alguém, ou era em português, ou eu escrevia num papel o que eu queria perguntar.
Qual foi uma oportunidade que não aconteceu para você, que foram rejeitadas? Porque você é uma imigrante?
A discriminação é muito grande aqui nos Estados Unidos. Desde o momento, você pode falar inglês, mas pelo teu acento. Eu vejo isso hoje em dia, que conforme mais acento você tem, menor as suas chances. Já tive a oportunidade de conversar com americanos, e eles falando abertamente, sem discutir, conversando, querendo entender como pensa o americano, e eles consideram que porque você tem acento, você é menos inteligente do que eles. Então, a língua é uma barreira muito grande em relação a você conseguir uma nova oportunidade, embora você entenda. Embora você muitas vezes fala, mas não fala 100%, mas entenda tudo, se comunica, saiba se comunicar, é uma barreira muito grande. A discriminação por você não falar de acordo com o que as pessoas querem que você fale, sem acento. Isso é algo frustrante.
O que na vida fica você? O que que a vida dá para você que você fica conectado com o teu país de origem?
A minha família, meu pai, agradecimento, porque eu sei que eu sou hoje, é todo o esforço que ele fez por mim, agradecimento, sabe? De graças a Deus, né? Com o FaceTime, hoje em dia, o telefone e tudo mais, Skype, Zoom. Todas essas tecnologias que a gente pode não só falar, mas se ver, é o agradecimento, é querer estar junto em família.
Como é que você como é que você fica, como é que é a vida sendo bilíngue?
Sendo o quê?
Sendo, falando mais de, só em, como, falando eu sobre duas línguas, bilingual.
Ok, é muito bom. É muito bom porque você tem oportunidade de se comunicar, você pode conhecer novas culturas, porque além do português eu falo fluente espanhol, então são três línguas. E isso hoje em dia, com a oportunidade que eu tive de trabalhar num hospital como voluntária, é um prazer muito grande você poder ajudar as pessoas, você se comunicar, você poder entender e conhecer outras culturas. É muito bom. É muito gratificante.
Onde que você mora em Nova York e por quê?
Eu moro em Astoria. Eu moro em Queens. Astoria, Queens. É porque quando eu conheci o meu marido já morava nessa área. Então, nós nos casamos e imediatamente viemos para cá.
Qual foi a parte dura de você vindo para Nova York?
A parte dura é não me conviver com a minha... não ter o convívio... Com pessoas, não conhecia absolutamente ninguém. Essa foi a parte dura, é dar a volta por cima e dizer, não, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou refazer minha vida, eu vou... Essa foi a parte difícil, de não ter mais um pai, não ter mais a mãe, não dizer, poxa, tô numa emergência, me ajuda aqui. Foi ali que a gente... Foi aí que eu aprendi a me conectar mais com Deus.
Tá. Só para você saber, temos mais 12 perguntas e daí eu posso desligar.
Ok.
Qual que é a tua parte favorita de morar em Nova York?
É o que eu falei, a diversidade. Saber que eu vou sair de casa hoje e eu posso encontrar uma pessoa com outra cultura, com uma história maravilhosa de superação, porque todo imigrante aqui são guerreiros, são pessoas lutadoras, e é um aprendizado você se deparar com uma outra cultura, saber o que eles comem, como é que eles vivem, as dificuldades. Isso eu gosto muito disso.
Como que o seu bairro mudou desde quando você chegou?
Ah, mudou muito, infelizmente. Eu acho que o grande número de imigrantes e a dificuldade financeira, as coisas começaram a inflação e as dificuldades começaram a trazer mais dificuldade para conseguir a pagar as contas, aluguel, começando a ter mais assalto. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, em tiroteio aqui onde eu moro. Hoje é 2 horas da tarde, você escuta, olha, fica dentro de casa, roaram ali. Então, isso é uma coisa que não era comum. Estragar carro que estacionou na rua, alguma coisa quebrou. Então, isso realmente é uma mudança que a gente não... Eu não esperava. Eu nunca tinha escutado sobre isso.
Como que é a sua recepção? Como que as pessoas no teu bairro te olham? Desculpa, uma pergunta comprida. Como que as pessoas no teu bairro te olham E como que os Estados Unidos se olham, mudaram em tempo?
Bom, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprimentar as pessoas. Eu gosto de falar um oi, tudo bem, mas eu realmente dizer como elas me olham, eu não sei, porque eu nunca parei para pensar nisso. A vida aqui é tão corrida que você está concentrado em trabalhar, em voltar para casa, que você tem mais coisa para fazer, em escola, e você vai para cá. Então, eu nunca cheguei e disse assim: meu Deus, o que que eles pensam de mim? Eu não sei o que pensam. Agora, os Estados Unidos, eu como sendo imigrante, eu acho que nós somos um número para eles e absolutamente mais nada.
Agora, só tenho mais 5 perguntas.
Ok.
Você, de alguma forma, você olha para trás e você fala, poxa, a minha decisão que eu fiz, eu quero mudar, eu não quero, eu não queria fazer isso. Você tem esse sentimento dentro de você?
Não. Eu tenho um sentimento muito forte de gratidão. Quando eu penso isso, eu tenho vontade de chorar, porque esse país me deu. Ele me deu a vida do meu filho. Então, eu sempre vou poder agradecer a esse país que, por causa que eu estava aqui, o meu filho vive. Lógico que tudo é por poder de Deus. E eu acredito que Deus tem um plano na vida de cada um. E pela tecnologia, pelos avanços da medicina, eu sou muito grata, muito agradecida pela vida. Primeiro, Deus quem deu a vida, mas pela oportunidade que eu estivesse aqui, meu filho nasceu aqui e o meu filho a viu. Eu nunca vou poder esquecer isso. Para mim, esse foi o maior presente que eu pude receber.
Se você podia mudar o jeito que os Estados Unidos lidar com imigrantes, o que você ia fazer?
Eu ia dar mais oportunidades para as pessoas, porque eu tive o prazer de ter a oportunidade de ver o quantos bons profissionais estão buscando uma oportunidade e não têm, o quanto poderia somar a potência desse país com grandes profissionais que não estão sendo aproveitados. Isso eu ia mudar, eu ia dar mais oportunidade.
Última pergunta, qual que é o teu plano para o futuro aqui?
Meu futuro é eu terminar minha escola e eu poder trabalhar no hospital. Eu quero ajudar. Porque eu vejo que muita gente que tem problema de idioma, muita gente que precisa de ajuda, e você poder ajudar essas pessoas é muito gratificante. Eu me realizo nisso. Eu até esqueço que o tempo passa, que passou tanto tempo e eu estou ali. Eu me envolvo muito com essa causa de ajudar as pessoas.
Bom, obrigado aí, mãe.
Eu falei tudo de coração, Tony. Foi tudo assim,
Que bom.
tá? Tudo que eu falei, eu fiz e faria tudo de novo, se precisasse.
Tá
Não
bom,
tem
mãe.
nenhuma coisa que eu me arrependo. Tá bom?
Tá bom, um beijo,
Então,
viu? Obrigada.
espero poder ter ajudado, tá?
Tá, obrigada.
Tá, um beijo. Tchau, lindo.
Beijo, tchau.